Boa noite, pessoal. Fica esse nosso registro. Estou sentindo falta do povo. A gente está com muitas vagas aqui no salão, né?
Do que eu percebo, há já uma semana e meia que muitos lugares estão esvaziados, né? Eu ontem mesmo fui no shopping da Gávea, tinha meia dúzia de pessoas, né? À tarde. E outros lugares assim também que a gente costuma ver muito movimento, né? E tá, eu, pelo menos onde eu tenho ido, não sei se as pessoas não querem ir porque eu estou lá, não estou brincando. Mas é, eu acho que as pessoas estão meio, né, retrancadas.
É, eu acho que tem um ponto para a gente pensar, né? Tá todo mundo tentando sobreviver ao pós-pandemia, né? Então tem essa coisa também. Esses dias a gente estava discutindo lá na Fiocruz, lá no nosso grupo de práticas integrativas. Os cursos lá também estão esvaziados. Os ambulatórios também estão esvaziados, né? O ambulatório de atendimento aos trabalhadores. As pessoas estão meio enlouquecidas com suas agendas, com as suas rotinas, com os seus medos de rua, né? E eu acho interessante que a gente possa fazer esse momento de fala, não no sentido de cobrarmos presença, mas no sentido da gente até fazer essa autoanálise, né? De que talvez estejamos com comportamentos, defensivos em relação a alguma coisa que a gente não compreende bem. Então, essa avaliação, ela é importante para a gente, né? Ela faz parte desse movimento de construção de saúde psíquica, de saúde espiritual, né? Tá certo que o Livro dos Espíritos sempre tem esse esvaziamento, é normal também. Aliás, todos os cursos da casa, né? Mas esse ano a gente está com a sensação que está mais intenso. Vocês sabem quantos nós somos na plataforma? 182, é isso? Por aí, 180 e tantas pessoas. Temos sido 70 entre presencial e online, né? Então, assim, a gente tem mais da metade da turma ausente. Quando a gente vai acompanhando as estatísticas, né? Porque assim, tá certo, tem sempre terça-feira, tem as pessoas que têm dificuldade. Mas a gente tem feito um acompanhamento também dos últimos acessos e também estão diminuindo, né? Então, assim, quantidade de acesso na última semana, quantidade de acesso nas 2 últimas semanas, nas 3 últimas semanas, são as estatísticas que a gente está acompanhando e a gente vê que esses números estão diminuindo também, né? Então é interessante a gente fazer esse movimento de autoavaliação, né? E aí a gente se perguntar. Porque pode ser que a gente tenha feito também o planejamento errado no início do ano, né? E aí vale a pena a gente reavaliar esses nossos processos para que o ano que vem a gente possa entrar com um pouco mais de tranquilidade, né? Eu recebi uma mensagem de uma colega que saiu, né? Dizendo assim, eu tô quase ficando louca no curso. E aí é uma pessoa querida, né? Eu falei assim, bom, eu espero que não seja por mim, mas eu posso te recomendar um bom psiquiatra. E ela falou, não, não é isso. É porque assim, eu me programei muito mal, eu tô até com vergonha de dizer isso. Eu falei, cara, mas faz parte da gente poder reconhecer para poder trabalhar também essa perspectiva, né? Porque às vezes a gente se compromete com mais do que a gente consegue fazer também, né?
Boa noite a todos. Dando seguimento nessa linha de pensamento, a gente tem recebido mensagens como essa que o Guilherme comentou, né? E ela foi muito delicada em explicar, né, que ela realmente está passando por um momento que ela não consegue mentalmente dar conta de tantas coisas, porque demanda, né? Uma leitura, demanda um pensamento, aquilo fica para a gente depois, então é normal, é uma energia que a gente tem que colocar para poder o estudo fruir. E também hoje uma outra pessoa me colocou, que nos acompanha morando fora do país, dizendo que ela tem filhos, tem fuso horário, tem outras coisas, ela não estaria aqui presencialmente, mas até mesmo quem está à distância tem as suas dificuldades. Já uma outra pessoa colocou que ela está fazendo vários cursos online. Então, ela também está tendo a dificuldade para gerenciar todos os cursos. Então, cada um tem realmente a sua questão. Aqui, hoje, no Zoom, já colocaram alguns posicionamentos não consegui ir presencialmente hoje por causa do meu trabalho. Outra pessoa, hoje não fui presencialmente com medo da chuva. Outra colocação, também pensei que fosse chover, mas não fui no presencial porque cheguei em casa agora. E aí complementa, mas realmente não tenho saído à noite para lugares longe com medo mesmo da violência. Porém, não é o caso de não ter ido no presencial.
E eu acho que esse retorno é importante também pelo seguinte, se vocês trouxerem para a gente as dificuldades, pode ser que a gente consiga até modificar coisas da metodologia, né? A gravação das aulas, por exemplo, já é um acréscimo, né? Exatamente por conta disso. A gente saber que tem dificuldades, que as pessoas nem sempre conseguem estar, né, acompanhando em tempo real. Então, a gente vai colocando camadas de serviços, né, para tentar acolher e facilitar o processo de vocês. Então, na medida que vocês tenham dificuldade, tragam para a gente feedback, né? Para que a gente possa também ir melhorando. Bom, vamos fazer a nossa prece para a gente começar. Que nós possamos trazer a figura dos nossos mentores espirituais, nossos amigos, que nos conectam à espiritualidade da casa, ao propósito de nos melhorarmos, que frequentemente nos instigam a fazermos o melhor a nosso favor, para que assim possamos aproveitar melhor essas oportunidades que temos. Que cada um de nós, conectados a essa grande rede do Grupo Rita de Cássia, possamos então iniciar o nosso estudo de hoje com muita alegria em nossos corações. Graças a Deus. Muito bem, gente. Como a gente estava conversando no iniciozinho, agora é que a gente está começando, né, a falar dos espíritos, do mundo dos espíritos, né? Começando mais efetivamente a segunda parte. E eu acho que os assuntos agora vão ficando mais próximos das nossas realidades, porque a gente vai falar de influenciações, vai falar de desencarne, vai começar a falar de reencarnação, planejamento. Então tem um monte de coisas muito ricas nessa segunda parte, né? Eu inclusive acho que assim, para quem é curioso, né, e quem está entrando no movimento espírita, talvez essa segunda parte seja a mais instigante de todas, porque ela tem esse caráter informativo sobre como é que se dá, né, como é que se caracteriza o mundo dos espíritos e como é que se dá a relação deste mundo com o nosso mundo dos encarnados, né? Então, aqui a gente vai começar a compreender uma série de perspectivas sobre as nossas práticas, sobre o nosso fazer, né? Talvez até entender algumas coisas que, a princípio, a gente só teme. A maior parte do que está aqui hoje, a gente já vem conversando. Então, na realidade, a gente vai usar mais para ampliar um pouco esses conceitos, né? Eu coloquei um resuminho lá, eu acho que bem objetivo, né, no sentido da gente entender melhor, né, sobre a origem e a natureza dos espíritos, né, como é que se dá essa relação de progresso, né, como é que esses espíritos influenciam no nosso mundo. Então são alguns pontos que a gente começa a discutir aí. Bom, Kardec faz uma distinção que eu acho importante a gente fazer aqui também. Eu não sei se vocês repararam, mas até aqui a gente estava usando o termo espírito com E minúsculo. Aqui Kardec começa a falar de espírito com E maiúsculo. Tem diferença? Se disser que é só o E, não vale. Quando Kardec usa na codificação o E maiúsculo, ele está fazendo referência a essa individualidade, a essa inteligência que veio se desenvolvendo através de uma série de experiências, e que é um indivíduo, eu gosto muito de usar esse termo, singular, que carrega, né, seus conhecimentos, seus entendimentos acerca de si, acerca da criação, né? Então, esse espírito com E maiúsculo, porque não é uma generalização, a gente está falando de um indivíduo e não de uma classe de indivíduos, tá? Então, eu acho que isso é interessante da gente pensar, né? E aí, nessa reflexão, ele faz muita questão de fazer a distinção que o espírito possui inteligência. O espírito se expressa através da matéria, mas ele não é matéria. Esse espírito tem um começo, né? E aí essa história do começo é um outro desafio também. Qual é o começo do espírito com E maiúsculo? Será que é o mesmo do princípio inteligente? O que, que a gente está considerando como começo para essa identidade? A criação, né, ela se dá pelo princípio inteligente, como a gente estava vendo. Esse princípio inteligente, ele vai ampliando sua capacidade de inteligência e ele descobre a sua identidade. A partir dessa descoberta é que a gente considera o começo do espírito. O começo da vida espiritual, ela vai se dar em algum ponto aí, né, de transição entre o mundo animal e o mundo hominal. Repare o meu cuidado de não dizer que é no reino hominal, porque a gente não sabe exatamente em que estrutura hominal começou a vida do espírito com E maiúsculo. Pode ter sido no homem de Neandertal, pode ter sido em algum hominídeo muito próximo do símio, que nós olhando aqui a gente classificaria como animal. Então, eu estou deixando aqui aberta essa vaga, né, para a gente pensar nessa fronteira, nesse espaço fronteiriço, tá? Então, esse espírito, né, ele nasce após uma série de experimentações do princípio inteligente. Ele existe como uma individualidade, né? Uma individualidade extracorpórea. Kardec faz muita questão de colocar isso. O que é um ser extracorpóreo? É um ser que não tem corpo, que está agindo para além do corpo. Corpo aqui, pensando nessa coisa da matéria densa, né? Que é uma outra provocação interessante para a gente resgatar do que a gente já vem conversando. Essa matéria sutil que a gente... Kardec chama de semi-matéria, né? Ela ainda assim é matéria, mas ela é a forma através da qual os espíritos vão se expressar no mundo dos espíritos. Para ele se expressar nesse mundo corpóreo, nesse mundo material, ele vai precisar de algo especial. O que que é? Quem lembra? Quem arrisca? Um ego, que mais? Um perispírito, que mais? O corpo, a inteligência e faz parte da inteligência, eu acho, não sei. O que que vitaliza a matéria? Fluido vital, muito bem. Porque o espírito, de um modo geral, ele já tem um perispírito, estando encarnado ou não. Ele já tem a sua inteligência, mas o próprio corpo só vai se organizar a partir da presença desse fluido vital no perispírito. Né? Então, isso é importante que a gente tenha com muita clareza, né? Ele vai se revestindo de camadas mais densas, e uma das mais densas é exatamente esse fluido especial, né, que carrega a possibilidade de dar vitalidade aos corpos, né? Então, essa individualização do princípio inteligente, né, é exatamente esse sujeito. Ele se percebe, ele se reconhece no espelho, ele tem origem, e ele vai ter fim. Espíritos não morrem. Vale a pena a gente dizer isso novamente aqui, né? Eles são infinitos porque não têm fim, mas não são eternos porque tiveram um ponto de criação. Aí a distinção, né, que é importante a gente fazer. Eterno só tem uma coisa que é eterna. O que que é? A figura do divino, né? Deus, enquanto essa entidade criadora, né, esse princípio organizador originário de tudo, antes do qual nada existia, né? Então, o que que tinha antes de Deus? Não se sabe. A doutrina espírita adota esse como ponto de partida. Então, a gente não questiona o que tinha antes. É possível que tenha alguma coisa antes? Acho que sim. Talvez daqui a alguns zilhões de anos, quando a gente aprender a se desenvolver mais, né, a gente consiga entender melhor essa relação. Mas hoje, a gente adota Deus, esse princípio, né, de tudo, como ponto de partida. E a gente arbitra que ele é o start de tudo que existe. Ele cria o princípio inteligente, ele cria o princípio material. Desse princípio inteligente, vai ocorrendo um processo, né, de desenvolvimento, de individuação, até que, em dado momento de amadurecimento, a gente percebe o espírito se expressando. Beleza até aqui? A vida é um grande quebra-cabeça. Muito bom isso. As peças vão sendo colocadas nos momentos certos. A posição de uma é decorrência da posição da anteriormente colocada, né? Dado, quando a gente tem um momento que a gente consegue tirar o retrato e a gente até consegue prever, né, um pouquinho do, né, que cenário é esse que a gente está enxergando, né? Então, nesse sentido, né, Kardec faz questão de lembrar para a gente, né, que todos os espíritos com E maiúsculo estão submetidos à vontade do Criador, né? Mas a gente não sabe muito bem, a gente não consegue remontar a origem desse espírito. Porque a partir de um determinado ponto, a gente não tem mais consciência de nós, né? Nós discutimos isso quando a gente estava olhando lá para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino mineral, né? A gente tem ali a inteligência se expressando, mas sem consciência de si. Kardec traz uma fala que eu queria ressaltar aqui na questão 82, que eu acho muito importante para a gente. Os espíritos são incorpóreos, como nos diz a questão 82. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. E tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Peraí, espírito é matéria ou não é matéria, então? Como é que é isso? Aqui fica a pista para aquela leitura monista que eu faço. Lembra que a gente discutiu isso já? Kardec traz uma visão dualista, espírito e matéria, né? E a partir de todos os avanços da física, a gente começa a questionar se realmente existe matéria, uma vez que energia e matéria são estados diferentes de uma mesma coisa, e que essa energia talvez seja uma expressão da inteligência. Então, nesse sentido, talvez espírito e matéria sejam a mesma coisa, no sentido de que a inteligência dá partida à expressão material quintessenciada e essa, organizando-se com outras, dão partida para a matéria densa. Se é um estado de energia diferenciado, eu acho que sim, talvez mais sutil do que esse que a gente consegue entender, mas que efetivamente só ocorre porque há a expressão de uma inteligência por trás. Mesmo que seja uma inteligência inconsciente da sua individualidade, um princípio inteligente, né? Aquela brincadeira que a gente estava fazendo lá do Jorge Andréa, né? No início a gente só chispava, né? Acumula um monte de energia, libera. Na hora que a gente libera essa energia, a gente adormece. Cada liberação dessa é uma expressão de matéria elementar, né? Talvez seja uma expressão da partícula divina, né? Conforme os cientistas da física moderna estão trazendo, né? Mas à medida que ele chispa e adormece, ele vai aprendendo a administrar isso, porque dá um barato legal, né, chispar, e é mais interessante chispar com mais frequência, embora talvez com um volume menor, né? E aí ele vai aprendendo a se agregar, a criar chispas mais complexas, e assim a gente vai vendo esse estado material surgindo, né? Então essa é uma teoria, uma possibilidade de entendimento. E aí, nesse sentido, a gente talvez pudesse dizer que, com muita tranquilidade, né, que esse espírito é essa matéria quintessenciada, porque ela nada mais é do que a expressão da inteligência na criação. Então, eu quis ressaltar aqui essa questão 82, né, porque a gente tem discutido um pouco sobre esses olhares, né? Aí eu coloquei assim, na sequência, né, os espíritos constituem o mundo dos espíritos, o mundo das inteligências incorpóreas, que preexiste e sobrevive ao mundo corpóreo, sobre o qual atuam sob circunstâncias especiais. Essa coisa da pré-existência é talvez um dos grandes distintivos que a doutrina espírita trouxe para o pensamento espiritualista. A maior parte dos pensamentos espiritualistas consideram a criação do espírito, da alma, da inteligência, no ato da expressão na matéria, ou seja, o bebê surge, né, o feto começa o desenvolvimento, ali haveria a formação da alma para uma série de entendimentos espiritualistas. o que os espíritos trazem de novidade é o seguinte: olha, não só esse sujeito sobrevive, né, para ir para o céu ou para o inferno, e aí depois a gente discute isso, né, como ele pré-existe, ele antecede aquela expressão material. Muito mais do que pensar a reencarnação como sobrevivência da alma, a doutrina espírita traz como novidade a gente pensar a reencarnação como sim, meu filho, você tem uma história antes. Você teve encarnações anteriores, você tem expressões anteriores, você tem uma história, você tem conhecimento e você não se livra disso. Esse entendimento abre a possibilidade da gente começar, inclusive, a compreender a ideia da justiça divina, que pra gente é tão difícil, né? Vocês conseguem entender essa tal da justiça? Tem tanta coisa que acontece que parece injusta, não é? Ela só é injusta porque a gente perde essa dimensão do que a gente viveu antes, das escolhas que nós fizemos antes, dos desconhecimentos que nos levaram por caminhos não tão eficientes anteriormente e que agora estão trazendo consequências para as nossas vidas. Consequências não no sentido do castigo, mas consequências no sentido de nos empurrar a acessarmos um lugar melhor, mais feliz, mais integrado, mas que exige aprendizado.
Tem alguns comentários que foram trazidos sobre aquela questão inicial, tem um aqui. Eu penso que a questão relativa à frequência do curso está diretamente relacionada à tentativa de nós, pobres mortais, tentarmos abraçar o mundo com as próprias mãos. O conteúdo e as palestras são a cada encontro mais instigantes, parabéns. Aí vem uma questão sobre um pedido aqui que eu acho que é importante, que foi feita uma pergunta se quem está vendo a aula online não consegue ouvir as perguntas ao vivo. Então, sempre que a gente puder realmente usar o microfone, porque a gente acaba repetindo, mas aí a pessoa ainda fica com a impressão de que ela perdeu algo, né? Então, por favor, quem puder já formular com o microfone, a gente agradece. Foi colocado também um comentário falando sobre não consigo entender bem essa questão da justiça divina. Eu entendo do ponto de vista conceitual, mas não consigo entender na prática. Essa é a única parte da doutrina que eu não consigo muito entender.
Que bom que vocês têm o direito do erro de cálculo. Eu e o Luiz, se a gente errar o nosso cálculo, não tem aula. Então, nós dois somos os únicos que não podemos faltar. Todos os outros fiquem à vontade. Não é uma cobrança de presença, tá? É só realmente uma avaliação sobre o nosso processo coletivo, tá? Eu acho que pensar sobre a justiça divina exige primeiro que a gente saia da caixa de justiça como determinação legal de leis e penalidades e bonificações e custos, né? E compensações, né? Como a gente pensa a justiça hoje, né? A gente pensa assim: eu tenho um direito e quando esse direito é atravessado, eu preciso de uma compensação. E aquele que atravessou o meu direito está diretamente responsável por prover uma compensação de alguma forma. Essa é a síntese do pensamento que a gente pensa justiça hoje, né? E aí há alguns atravessamentos que são absolutamente inaceitáveis em algumas sociedades. E aí a gente diz assim: olha, você perdeu o seu direito de estar aqui ombreando junto com a gente. Aí prisão perpétua, pena de morte, coisas que o valham, né? A gente tira o sujeito do circuito. Essa é a nossa ideia de justiça. Por isso que talvez seja tão difícil pensarmos justiça divina. Porque qual é o único direito inalienável que todos nós temos? Vocês têm ideia? Não é vida, não é amar, não é livre-arbítrio. O direito à felicidade. Esse é o único direito que é a certeza que a gente tem. E assim, ele é um direito tão inalienável que a própria organização do universo trabalha de forma automática para garantir que a gente acesse esse direito. Então, mesmo que eu queira abrir mão desse direito, eu não posso. É cruel falar isso, né? Mas isso é o significado de nos submetermos à vontade de Deus. Fatalidade. A fatalidade espiritual é isso. Estamos destinados a sermos felizes. Por mais que a gente brigue para não ser feliz, mas o universo vai obrigar a gente a ser feliz. Então é um direito e um dever, uma obrigação. Tudo que funciona em termos de justiça é para garantir o acesso, para garantir que nós conscientemente acessemos a felicidade. Então, tudo que nos acontece vai trazer um contexto, primeiro, para que nós tomemos consciência. Segundo, para que nós construamos os entendimentos e os comportamentos necessários para acessarmos essa felicidade. Só que, nessa estrada, né, o início dela é pelo constrangimento. Então a gente aprende o que não fazer. A gente sofre as dores porque a gente está colhendo consequências ruins das coisas que não deveríamos fazer ou que não são necessariamente a melhor escolha.
Não, a minha pergunta é sobre aonde começa essa busca de felicidade. Ela provém de outras vidas também, porque em relação a ciclos repetitivos, que eu acho que são os melhores ciclos para fazer com que a gente tome a consciência de determinado fato que muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas que o universo está ali mostrando para a gente está apanhando da vida, não está olhando, ele está mostrando, a gente está apanhando, não está olhando, e aí vem alguma coisa e surge aquele movimento de entendimento, de consciência, e você consegue meio que você estava fora da direção, direcionar de novo para a felicidade. Isso começa na vida presente ou isso já faz parte de uma ancestralidade?
Isso faz parte do momento anterior à vida do espírito com E maiúsculo. O barato que a gente sente quando chispa já é a justiça divina atuando. É tão bom chispar, vou trazer de outra forma. É tão bom ser co-criador, é tão bom criar, é tão bom influenciar o universo que a gente carrega esse desejo, essa necessidade existencial. São as leis de Deus inscritas em nós, é o comportamento do universo. Então, o próprio universo nos coloca em contato com isso. A nossa história inteira é para acessarmos esse barato em níveis cada vez maiores. À medida que a gente está acessando esse lugar de cocriação, inicialmente automaticamente, a gente vai percebendo que a gente tem algo que é distintivo, que é a inteligência. A gente começa a perceber que a gente pode se servir do universo para executar melhor esse papel de cocriador. E aí, à medida que a gente vai exercitando isso, a gente percebe que não é qualquer escolha que vale, apenas aquelas que estão promovendo a integração, o bem-estar, o progresso, a felicidade coletiva. E aí a gente entra numa jornada de moralização, de colocar conscientemente o nosso empenho e que essa colocação consciente seja, não no sentido apenas de que eu usufrua, mas de que esse meu usufruto traga benefícios para tudo que está à minha volta. A gente pode dizer isso de outra forma ainda. A gente pode dizer assim, é o amor incondicional, se vocês quiserem. É a prática do amor incondicional. É a total submissão à vontade de Deus. É a execução da justiça conforme Deus prevê, né? E aí, nesse sentido, quando o meu comportamento é 100% adequado, a resposta é 100% bem-estar, é 100% felicidade. É esse jogo que a gente está aprendendo a fazer. E ele começa desde o momento em que fomos criados, já com esse impulso de buscar.
Somando a essa linha de raciocínio, se a gente pensar que no próprio corpo físico a gente traz hormônios que nos trazem benefícios, quando a gente faz determinadas atitudes, eles já estão nos incentivando, nos mostrando o caminho daquilo que é o bacana para fazer. Então, desde a parte de reprodução sexual, que tem uma questão positiva para você ter, né, o desejo, a vontade, gostar e se perpetuar, você também, quando faz o bem, quando você faz um exercício, quando você faz uma série de atividades, você recebe fisicamente um estímulo químico, físico, que vai te mostrar que aquilo é o caminho. E aí, do ponto de vista espiritual, também. Então, a gente vai entendendo que essa felicidade, ela está ali sendo colocada o tempo inteiro como uma meta, mas também como um caminho, que você vai entendendo esse caminho ao longo do processo para poder cada vez chegar nessa meta, como eu fiz ali a interjeição falando da fatalidade, que é o que a gente, no livro dos Espíritos do Encontro de Carnaval, a gente falou bastante nisso, né, que a fatalidade é que todo mundo, vamos dizer, que nasce, morre nessa encarnação, mas se você olhar a fatalidade no ponto de vista longo prazo, a fatalidade toda é de ser feliz. Aqui no Zoom tem bastante coisa, mas eu vou jogar, voltando ao Dr. Jorge Andréa, o que é X-par, a pergunta.
X-par, dentro da ideia que o Dr. Jorge Andréa diz, é liberar todo o seu potencial criativo sob a forma de energia no universo. O X-par é exatamente isso, né? É a conexão com o universo, é quando você está conectado ao universo, porque você está interagindo com ele através da sua colocação do seu potencial no universo, através de uma liberação energética, que hoje a gente sabe que de alguma forma se converte numa expressão material, que seja de um elétron ou alguma coisa assim, né? Eu me lembro, inclusive, eu não me lembro do nome do professor de química, o francês. Eu tinha vontade de matar o camarada, porque eu venho de segundo grau, adentro em engenharia de produção, o cara me joga uma integral no quadro e diz que aquele negócio calcula a probabilidade de existir um elétron sob a forma material em um dado momento. Eu falei, gente, peraí, para. Até onde eu sei, elétron é um negócio sólido. Agora você está me dizendo que hora é energia e hora é sólido. Já é um surto, né? E ainda tem uma equação com um monte de operação que eu não faço a menor ideia como é que faz. Gente, esse primeiro período de engenharia, né? Eu surtei, literalmente. Mas é uma das coisas mais interessantes da gente pensar, né? É essa possibilidade de nós refletirmos, né? Que o espírito emite, né, o seu pensamento, ele coloca a sua vontade no universo através de uma expressão energética, que em dadas frequências, em dados contextos, pode assumir uma expressão material. Essa é a síntese, né, para a gente pensar sobre tudo o que está acontecendo à nossa volta, sobre os nossos estados de saúde, sobre os nossos estados de doença, sobre os nossos estados de longevidade, né? Sobre a própria ativação desse quimismo que o Luiz Fernando estava trazendo, né? Então, olhar para isso é pensar que esse mecanismo de funcionamento do universo é perfeito, com as suas leis que não são determinações legislativas e sim descrições do funcionamento do universo. Então, quando a gente fala sobre a lei de justiça, a gente está dizendo assim, olha, existe uma forma de jogar energia no universo que me traz profundo bem-estar. E eu vou chegar a essa forma de forma maneira consciente em algum momento. Vou chegar de maneira consciente e de tamanha interconexão com o universo que eu posso chegar ao ponto de arrogância e dizer assim, eu e o Pai somos um. Vocês conhecem essa fala arrogante? Jesus disse isso, né? Porque é sincero. Ele atingiu um grau de conexão, um estado de consciência com o universo de tal forma que tudo que está acontecendo no universo ele está percebendo. E aí ele decide se ele vai atuar ou não, se ele vai deixar passar ou não, mas ele está consciente. Então não é uma questão mais de localização, não é mais uma questão de tempo, né? A gente está falando de uma outra conexão, né? Uma conexão com o universo de um modo geral. Daí o meu convite para o Interestelar, né? No dia 15 de setembro. Vai relançar? Nossa, maravilhoso. Vou ficar de olho, então. Porque é isso. Como é que a gente se pensa para além dessa dimensão de espaço e tempo? Porque a gente dizer assim, o espírito é imortal, isso significa o quê? Que ele não tem fim. Mas a imortalidade para a gente está tão conectada com essa coisa temporal, né? Não tem tempo, né? Gente, aliás, só fora da Terra não, né? Tem umas coisas assim fantásticas. Tem um cenário que assim, são milésimos, milionésimos de segundo de diferença. Mas se eu passo um ano em órbita, eu envelheço de forma diferente de quem está no centro da Terra. Então não precisa nem estar muito distante do planeta para o tempo já estar passando diferente. O Interestelar fala sobre isso de uma forma fantástica, inclusive. Ele traz uns exemplos, a cabeça da gente pira. Eu vou trazer um físico para cá para explicar isso para a gente. Porque senão a gente se perde. Mas é essa riqueza, né, da gente pensar o que significa não ter fim. Porque não ter fim é diferente de ser imortal. Aí eu vou fazer outra provocação aqui, né? André Luiz fala da segunda morte. A morte do espírito. Opa! Você não falou que o espírito não morre? Como é que é isso? Chega um momento do estado evolutivo desse espírito que ele não precisa mais de uma determinada camada do seu perispírito. E aí ele deixa essa camada para trás e vai se manifestar no universo com uma camada mais quintessenciada. Esse momento de transição é a segunda morte. Então, olha como é interessante, né? A morte vai ganhando significados diferentes. É simplesmente uma transição de estado. E aí, não poder deixar de existir, né? Assumir esse status de eternidade, né? O que isso significa quando a gente se pensa para além do tempo, para além do espaço? Eu assisti um episódio de um podcast, eu achei muito interessante. É um espiritualista. E ela traz a seguinte visão, né, discutindo essa coisa do tempo, né? Ela diz assim, não, pensar sobre espaço-tempo é como se o espírito estivesse de frente para um grande prédio com vários andares, e cada andar é um ponto da história. Então, ele pode estar presente conscientemente num ponto, mas como está tudo acontecendo ao mesmo tempo, ele viaja no tempo, porque se ele sai do quinto andar e vai para o terceiro, ele está em outro tempo. Pensar espaço-tempo à luz da física moderna é começar a considerar o tempo como meramente uma equação, mais uma variável na equação. E é difícil para a gente pensar assim, né? Porque assim, como assim eu posso voltar no tempo? É, porque talvez tempo e espaço sejam simplesmente uma grande simulação. Opa, entrei no Matrix. Outro filme necessário da gente assistir também. Pode ser que a nossa realidade espiritual esteja para além dessas dimensões, e na realidade está. E é um pouco isso que Kardec traz para a gente quando ele vai falar da questão da ubiquidade. Eu estou presente no mundo espiritual, e de acordo com o meu grau de consciência, o meu grau de adiantamento espiritual, eu estou acessando todo o universo. Eu estou acessando diversas camadas de espaço-tempo, e eu estou cada vez mais ampliando esse meu entendimento, né? Então, não é que eu esteja ao mesmo tempo em vários lugares. Mas é porque como o tempo é só uma variável, agora eu estou em 1.500, amanhã eu estou em 1.600, depois de amanhã eu estou em 1.200.
Eu não consigo terminar esse raciocínio, né? Nessa linha de raciocínio, eu não consigo terminar de outra forma, senão num ponto de, eu não sei se é panteísmo, mas num ponto de que quando você chega na perfeição, você acaba se tornando parte do todo, assim, você acaba se tornando meio que, você perde a sua individualidade e começa a fazer simplesmente parte do universo, parte da consciência divina. Eu sei que está escrito no livro dos Espíritos em alguma parte que não é assim, mas eu não consigo terminar esse raciocínio de outra forma, entendeu?
Que bom. Guarda isso para você, estuda, pesquisa, pensa, porque é um caminho de raciocinar.
Mas ele me deixa meio desesperado.
Por quê?
Porque eu gosto da individualidade, eu acho a individualidade
Então
importante.
você está me dizendo que você está brigando com você mesmo, é isso? Repara, a gente
Assim,
tem muita coisa para elaborar, né?
porque eu acho que eu vou sentir falta da minha individualidade. Eu não sei se eu
Mas
gosto dessa ideia de fazer
foi
parte da
interessante
consciência
notar.
divina.
Na hora que a gente começa a pensar para além das quatro dimensões, talvez a gente possa pensar assim, o panteísmo é uma leitura possível daquela pessoa que transcendeu as quatro dimensões. Eu tenho uma poesia, eu vou ver se eu trago ela, vou ver se eu ponho ela no grupo depois para vocês, que eu brinco com essa coisa, né, de infinito. Porque tinha o filho de uma colega de trabalho que estava estudando lá em Harvard sobre as equações do limite do infinito. Bom, se é infinito, não tem fim. Se não tem fim, como é que você está falando de borda do infinito? Não entra na cabeça, né? E aí, assim, aí eu, quando não dá, dá nó, né? Eu paro e parto para a arte. E aí eu escrevo uma poesia, né? E assim, em linha geral, a ideia é a seguinte: o cara tá lá sentado com o caniço dele pescando na borda do infinito. Chega uma hora que ele vê que dá pé. Ele simplesmente levanta e atravessa a borda. Para quem tá no lado de cá, diz assim: o cara deixou de existir. Ele simplesmente transcendeu. Ele ultrapassou o limite de percepção de quem está dentro da borda. Nessa hora, pode ser que a gente diga assim: perdeu a individualidade, porque eu não consigo mais vê-lo. Mas talvez essa individualidade continue existindo, só que numa outra dimensão que a gente não percebe. Eu não sei se eu consegui conciliar melhor o seu pensamento.
Sim, mal comparando, você está, pelo que eu entendi, seria mais ou menos nós e os espíritos, só que numa outra proporção.
Pode falar mais amplo.
Para muita gente, os espíritos não existem porque a gente não consegue ver ou perceber, ou a maioria de nós não consegue. Da mesma forma, na hora que eu me torno mais material, os espíritos que anteriormente conseguiriam não vão conseguir me perceber, e é como se eu...
Uma pessoa que brinca muito com esse conceito, eu gosto muito. Aliás, você sabe que eu gosto de ficção científica, né? Vocês já assistiram o filme MIB? MIB, Man in Black. Gente, é fantástico. Porque assim, no começo o cara vai lá na rodoviária, abre o armário e tem um mundo, né, dos alienígenas lá. Ele vai lá e pega o relógio dele. E o final do filme, a própria realidade do planeta se descortina para uma realidade muito mais ampla, onde os alienígenas estão jogando com o nosso universo bolinha de gude. O nosso universo é mais uma bolinha de gude no grande jogo. Essas provocações, elas são interessantes, porque assim, a gente sempre vai precisar se calçar no que a gente conhece para poder estabelecer uma analogia. Então, pode ser que em algum momento a gente consiga conciliar a ideia panteísta com a ideia de Kardec. Basta que a gente mantenha a mente aberta para se questionar, mas o que significa unir-se ao Criador? Num jogo que transcende o espaço, que transcende o tempo, né? As coisas que se significam para além disso, né? Então, essas reflexões, né? A gente precisa olhar, e aí o livro que eu coloquei do... Não sei se foi do Marcelo Gleiser. Eu coloquei numa das aulas anteriores, eu citei lá um livro sobre o universo. E ele começa, o primeiro capítulo do livro é muito legal por conta disso, porque ele diz assim: olha, todas as narrativas são narrativas válidas, são tentativas humanas de nos aproximarmos da realidade. A ciência talvez seja apenas uma das mais recentes. Mas as religiões são igualmente válidas, né? Então, é esse grande exercício, né, que eu acho que talvez nos dê até angústia, ansiedade, porque como as coisas estão muito aceleradas, os pensamentos caducam muito rapidamente. Quando a gente assistiu Interestelar, cara, o final do filme é de pirar a cabeça. Porque assim, o cara pega, você passa todo o filme com um monte de mistérios acontecendo, tentando entender como é que o cara tá lendo a coordenada da base estelar num código de barra montado por poeira, e sabe? E de repente, todas aquelas, o fantasma no quarto código de barra, ou não sei o que, tudo se sintetiza num único momento que só se desvenda no final do filme.
Dentro desse contexto, eu chego à conclusão, eu sempre que eu discuto isso, eu chego à mesma conclusão. Eu não tô com muita pressa de alcançar a perfeição, não. Eu posso ir devagar, aproveitando o momento.
Isso é o que os espíritos dizem o tempo todo. Ó, baixa a bola aí, porque isso aí tá além da tua capacidade. Se contenta com essa informação que é o suficiente por agora, né? E tudo bem, eu acho que esse é um ponto importante, né? Que eu tenho trazido cada vez mais. A gente vê, outro dia eu estava vendo uma fala de um pastor, ele falando assim: não, porque nós precisamos nos liberar da matéria imunda. Eu falei: gente, mas eu gosto tanto da minha matéria imunda. Ela é tão bonitinha, mesmo com defeito, mesmo barrigudinha, né? Ela é tão importante para eu me expressar. Viver o presente é aceitar essa materialidade limitante como a melhor expressão que nós temos hoje. É para provocar o nosso companheiro lá do Zoom, né? Isso é justiça divina. Nos entregou exatamente o que a gente precisa para que nós possamos nos construir como seres. E tá tudo bem, cara. Você pode passar essa encarnação e as próximas. Assume o seu modelo de pensamento e segue com ele e evolui. Porque exatamente esse é que é o grande barato, gente. Os espíritos, eles dizem em vários momentos da codificação que eles não revelam tudo. Eles revelam só o importante para nos provocar a procurar mais informação. Eles são sacanas. Porque o objetivo não é revelar. O objetivo é nos provocar a corrermos atrás. Então toda revelação, ela tem esse movimento, né, de nos impulsionar para o próximo passo, mas sem resolver o próximo passo. Então a gente está no lugar certo, na hora certa, para viver tudo isso que precisa ser vivido. E tudo bem que vocês vão viver menos do que 150 anos. Eu me propus a viver 150. Nem eu estou errado e nem vocês estão errados. Cada um de nós está vivendo dentro do seu propósito, dentro do seu olhar, com a sua interpretação. E buscar essa coerência é se acolher como pesquisador do universo, como pesquisador de si mesmo. Cara, se Deus autorizou, vocês têm alguma dúvida que Deus autorizou a gente a fazer isso? A gente está aqui fazendo? Ou vocês ainda acham que vocês conseguem ir contra a lei de Deus? Porque tem essa leitura, né, mais antiga, né, porque fulano está pagando, está passando por expiações, porque foi contra a vontade de Deus. Peraí, cara, em que momento que a gente conseguiu assumir tamanha arrogância para dizer assim, Deus mandou fazer A, eu decidi fazer B, isso está fora do consentimento. Talvez Deus tenha sugerido fazer A e eu tenha decidido fazer B. Mas ele consentiu que eu fizesse. Porque eu tenho livre-arbítrio. E se eu tenho livre-arbítrio é para usar? Cometendo erro ou acerto? Porque no final das contas, esse processo é um processo de crescimento.
Pegando o gancho nessa questão de Kardec, do que os espíritos foram, né, capazes de revelar àquela época, a gente tem que lembrar que a gente está em 2024 e o livro tem mais de 150 anos. Então, é contextualizar isso também, né? Então, naquela época não foi permitido trazer muita coisa que hoje em dia a gente já começa a raciocinar, porque o acesso à informação é muito maior. Eu estava pensando no que você falou na outra aula, quando você estava aqui, a história do café, a história de pensar em Deus e depois a gente começar a perceber que o importante é a gente se olhar, pensar em si, né? Olhar para si, pensar em si. E aí eu escrevi aqui miudinho, né? A gente ainda está vivendo um miudinho, reme-reme ali, né? Com tanta coisa que a gente não consegue ainda fazer direito, dar conta, dar aquela resposta adequada, fazer aquele pensamento correto, a energia bacana, aquele sentimento melhor, vibrar da forma correta. E a gente acaba, muitas vezes, perdendo essas oportunidades e a gente acaba tirando o foco. É importante fazer esse tipo de raciocínio? É, porque você tem a inteligência necessária, nós temos essa inteligência para poder pensar nesse todo. Agora, com foco também na gente, né? Então, acabou que todo mundo falou, né, mais ou menos a mesma coisa. Tem um outro filme que eu acho muito interessante que a gente pode depois pensar, quando a gente fala da coisa do limite do infinito, também sem poder falar sobre o final do filme, mas é o Show de Truman. Para quem viu esse filme, tem um momento ali que você se depara, né, com um grande aham, que é isso? Então, que, né, que extrapola o limite do conhecido, né, do finito. E a gente volta aqui para o Zoom, que está pululando com um montão de coisa interessante. Aí colocaram justamente a questão dos hormônios, né, ocitocina, dopamina e assim por diante. E voltou a questão que estava falando da justiça divina e do entendimento das leis a partir da doutrina espírita. E foi colocado assim, que aquele conceito que tinha uma dificuldade de entender também estaria com um espírito fazer um projeto de vida para sofrer. Essa foi a colocação. Aí veio um comentário dizendo, seria uma justiça de outra ordem. E aí veio o mesmo comentário inicial dizendo assim, me parece determinismo, mas eu já estudei bastante sobre isso conceitualmente, mas na prática acho que se aproxima muito do catolicismo, que justifica, a meu ver, as desigualdades sociais colocando tudo no desejo de Deus. Um outro comentário da segunda pessoa. Quanto ao direito à felicidade, eu gosto muito, mas eu resisto um pouco a pensar assim. É bom demais, eu acho que é isso. E termina essa questão da felicidade, mas nem todos conseguem chegar nesse nível de felicidade. Isso foi a primeira pessoa. Então teve um bate-bola entre um e dois aqui, bem interessante. Vamos comentar e depois a gente segue adiante?
Eu não sei por que a gente briga para dizer que a Igreja Católica está errada. Tá certo. É a vontade de Deus. Ponto. Durmamos com esse barulho. É um determinismo, sim. Ponto. Durmamos com esse barulho. Talvez o desafio seja pensarmos o que significa esse determinismo para a nossa vida. Porque pelos nossos arquétipos, pela nossa história de entendimento através da materialidade, nós é que exigimos da lei o olho por olho, dente por dente. Nós é que carregamos ainda esse peso da necessidade de sermos punidos. A gente carrega uma estrutura de culpa ainda muito forte. E aí a gente está sempre procurando uma autopunição, a gente está sempre achando que a gente está errado, a gente está sempre achando que a gente não é merecedor. Aí tem até aquele ditado que diz assim, quando a esmola é muito, santo desconfia. Tem gente que diz assim, olha, cuidado, porque sempre que a gente está muito feliz, vai acontecer algo desastroso na sua vida. Se prepara. O que é isso? Isso é essa reverberação. Ainda de um pensamento, de uma construção católica sim, porque o pecado original vem dessa ideia católica, né? Mas que está presente em todas as nossas culturas de alguma forma. Nós nos colocamos sempre aquém, como se fôssemos devedores, como se fôssemos sujos, como se fôssemos impuros, como se fôssemos impróprios, lutando para assumir um ponto de propriedade melhor, mas nos julgando indignos. Então, essa é uma construção que ela foi reforçada na nossa estrutura católica de pensamento, mas ela está presente há muito tempo mesmo. O próprio judaísmo traz esse olhar também. Vocês sabem por que Adão e Eva tiveram que descer? Porque eles têm que recolher os cacos do vaso que eles quebraram. O acesso à maçã quebrou um vaso em milhares de pedaços e eles estão aqui presos, catando os pedaços do vaso. Fez besteira, ficou de castigo. Olha que interessante. Essa estrutura ela está presente no nosso olhar. Talvez até como uma consequência natural da gente tentar interpretar as ocorrências materiais. Porque assim, caramba, pô, fulano se deu bem. Está vivendo uma vida plena, saudável. E eu estou aqui nessa situação ruim, difícil. Qual é a diferença entre eu e ele? Aí a gente começa a fazer essas comparações. E aí em algum momento surgiu essa coisa, né? Porque ele pensa muito em Deus e eu não, ou porque ele faz uma obrigação e eu não, ou sei lá, e a gente foi construindo essa ideia, né? De estarmos sob a graça dos deuses, né? Isso nasce lá nos gregos, lá nos romanos, né? Que nós éramos o playground dos deuses. O que era a noite para aquela galera, vocês sabem? A Terra é um globo brilhante. E fica à noite porque os deuses jogam um manto por cima. E as estrelas são os furos nesse manto, através dos quais os deuses estão nos observando. E aí de vez em quando eles estão entediados, aí eles descem para cá para fazer sexo, para fazer orgia, e aí geram os semideuses. Olha como é. Bota fogo no parquinho, né? Essa ideia, ela vai mostrando, quando a gente olha de uma forma histórica distanciada, a gente percebe que nós construímos esse olhar de culpa e a Igreja Católica só reverbera isso. O próprio Jesus deixou uma pista pra gente. Ele diz assim, o amor cobre a multidão dos pecados. Já ouviram falar essa frase? Gente, isso é fantástico. Eu posso ter matado um zilhão de pessoas, eu posso ter destruído o último planeta onde eu encarnei. Mas se eu amar, eu não vou precisar ser destruído com o próximo planeta. Eu não vou precisar afundar com o navio. Eu não vou precisar ser assassinado um zilhão de vezes. Nós é que sentimos essa necessidade. Não é o olho por olho, dente por dente. Então, a gente carrega essa visão ainda, né? E aí a gente tem dificuldade quando a gente olha, né? E assim, é tão difícil pra gente que na hora que Kardec traz lá as leis morais na terceira parte, ele precisa colocar a lei de amor, justiça e caridade. Quando na realidade bastava dizer que é a lei de amor. Ou bastava dizer que é a lei de justiça. Ponto. Tá tudo inserido ali dentro. Mas a gente é muito ainda atabalhoadozinho, muito atrapalhado para enxergar isso, né? Então, eu acho que esse contexto, né? À medida que a gente vai explorando ele, né? Entendendo que, sim, né? A lei sempre vai nos oferecer formas para crescermos e compreendermos o funcionamento da lei. Mas não, isso não necessariamente é através de punições, de castigos, né? Na hora que a gente começar a acessar esse lugar no sentimento, aí talvez a gente consiga modificar esses quadros encarnatórios. A história de Divaldo, que acho fantástica. O bebezinho teve um otite, ficou surdo, o médico curou. Aí teve outro problema, a criança ficou surda de novo, aí conseguiram curar. Aí na terceira vez conseguiram curar. Aí Divaldo, aí ela faz, né, se queixa lá, Divaldo, olha, os espíritos estão dizendo aqui que você tem mérito, foi concedido a cura. Mas ele está convencido que ele só vai se acertar nessa vida se ele for surdo. Ele não precisa, mas ele está convencido disso. Gente, repara que não é a lei. O problema é o sujeito. O problema são as nossas culpas. O problema é essa forma como nós nos enxergamos. Eu faço, quando eu apresento a parábola do filho pródigo, eu faço muito essa provocação. Nós nos vemos como filhos de Deus ou como servos de Deus? Será que a gente tem que fazer por onde merecer o salário no final do mês? Aí somos servos. Ou será que tudo de bom já está posto? Aí somos filhos. Mas é uma mudança de chave no sentimento que não vai acontecer nessa vida. A gente vai precisar caminhar muito ainda, trabalhar muito esse sentimento. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo? Cara, o cara faz uma atrocidade, ele pede a herança dele, o pai está vivo ainda. Não se pede herança para pai vivo. E o Senhor entrega. E o cara torra o dinheiro todo. Aí diz assim, caraca, fiz besteira. Ele só se dá conta do seguinte, nessa situação em que eu estou vivendo agora de absoluta miséria, ela seria melhor se eu fosse empregado do meu pai. Porque lá na fazenda, até os servos eram bem cuidados. Não passavam por isso que eu estou passando. Então ele faz toda a história de volta para ser servo do pai. E esse pai simplesmente corre em direção ao filho, restitui o anel que identifica a sua familiaridade, lhe dá o que calçar, lhe cobre com seu manto, o acolhe como filho. Mas ele não foi para pedir perdão, ele foi primeiro para dizer assim, ó, deu ruim, não sou mais digno de ser seu filho, mas pô, arruma um cantinho aí para ficar de assalariado. Esses somos nós, fazendo o nosso caminho de volta, querendo simplesmente ser servo. Enquanto a gente não mudar essa chave, a gente vai estar programando, sim, encarnações dolorosas, encarnações penosas, encarnações com muita dor. E a lei vai nos conceder, até que a gente se convença que não precisa disso. Nessa hora, possivelmente já estaremos no mundo de regeneração. Possivelmente estaremos no mundo de regeneração, porque a gente terá se conscientizado que erro não é passível de punição. Erro é consequência de quem está tentando acertar. E está tudo certo. Desde que haja o exercício sincero de fazer o melhor sempre. Essa é a escolha pelo bem.
O Guilherme, na verdade, já respondeu a minha pergunta, que é exatamente isso, como eu sinto, né? Quando eu sinto de verdade alguma coisa que eu programo, que eu determino, né? Eu faço fluir essa coisa na minha vida, tanto para o bem quanto para o mal. A opção é minha, a escolha é minha, né? A minha maturidade já gerou, a minha consciência mais madura já me gerou essa opção, né? Que cabe a mim a decisão, né? De escolha para uma coisa melhor ou pior para mim, e o pior vai vir de novo, se repetir, eu vou aprender ou na marra ou na maneira mais simples. Os caminhos também sou eu que vou decidir. E isso que você falou, acho que é muito importante, a gente sentir de verdade no nosso coração. Porque muitas vezes a gente é o melhor do curso, do livro dos espíritos, a gente sabe tudo sobre as religiões e os dogmas e o bem e o mal, mas as nossas ações condizem diferentemente com aquilo que a gente propõe. Sobre amor, sobre o bem, a gente chega ali e trata mal uma pessoa logo que sai daqui da palestra. Então, eu acho que é um poder de decisão e consciência nosso, o caminho do bem real, que a felicidade está presente, sim, todos os dias, em pequenas gotas, só que a gente precisa querer enxergar ou não a felicidade nas nossas vidas. É uma decisão nossa, né?
Sim, e que às vezes essa felicidade vai vir carregada de esforço, de suor, de dificuldades, mas que também faz parte, porque é um processo de aprendizagem, né? A gente está falando aqui de coisas muito profundas, gente. Mas assim, é interessante que a gente possa se escutar depois com calma sobre isso, né? Meditar sobre isso. Porque aquele livro O Segredo, que todo mundo fala mal, ele fala uma grande verdade. O universo entrega aquilo em que nós colocamos o foco. Isso é física quântica, gente. O desejo do observador influencia no experimento. Não tem isso de observador externo. O meu sentimento determina como o universo funciona. Então, se eu estou com esse sentimento de desespero, de menos-valia, de raiva, né, como é que o universo vai me responder? Exatamente dessa forma. É um exercício, é uma virada de chave, que é exatamente o que caracteriza, no meu entendimento, a passagem para o mundo de regeneração. Quando a gente entende que nós só estamos sofrendo porque nós acreditamos que merecemos sofrer. A gente cria esse ambiente, né? Porque o esforço vai ser necessário, porque há muito a aprender. Mas não é necessário que seja através da dor, através do profundo sofrimento. Isso pode se dar de uma forma suave. Agora, como é que o sujeito, dirigindo o carro, bêbado, mata o meu filho atropelado, e eu viro para o cara e digo assim, ó, tá tudo bem? É que vai ser difícil. Quando o meu interesse for atravessado pela ação do outro, será que eu consigo olhar para o outro desta forma generosa? Só Gandhi. Nesse momento, Gandhi, Jesus, Madre Teresa, né? Mas a gente vai chegar lá. Porque na realidade a gente está falando de uma expressão material que é passageira. Para que perpetuar um mal? Eu acho que esse é o exercício nosso, né? A doutrina espírita nos convoca exatamente a modificarmos esse ponto de vista.
Voltando aqui ao Zoom, vários comentários a gente vai ter que ler e ver como a gente junta aqui. Diz assim, de maneira análoga, meu receio em relação à individualidade é até na própria reencarnação. Entendo que somos o mesmo espírito, mas nesse plano acaba que nos identificamos pelas lembranças, memórias, a continuidade, a identidade pessoal, a consciência de si mesmo. Sei que não deveria pensar assim, mas é difícil me imaginar como um feto, por exemplo, numa próxima reencarnação, e isso ser eu mesmo. Parece que tenho menos medo de desencarnar e, na verdade, mais medo em encarnar novamente e deixar de ser eu. Aí alguém comentou sobre aproveitar o caminho que a gente estava falando, o caminho da felicidade, né? Aí comentaram sobre o filme Lucy, né? Que também é um filme muito bom, que ele fala dessa questão do conceito de poderes inexplorados do cérebro. E aí colocaram uma questão sobre os espíritos. Como se defender dos espíritos? Podem os espíritos fazer mal aos vivos? Alguém respondeu, acho que sim, sempre que a gente abre a sintonia, aquela história de quando um não quer, dois não brigam. E por aí vai. Voltando à questão da justiça divina, eu vou botar um parênteses, porque senão é muita coisa. Depois a gente volta nessa se ainda der tempo, vamos lá.
Gente, é tanta coisa, né? Assim, os espíritos sim podem fazer mal, mas a gente só sofre o mal que seja um bem pra gente. Acabei de dar um nó na cabeça de muita gente, né? Eu posso decidir fazer o mal, mas o outro só será alvo da minha ação se esse mal puder ser um bem para ele. Se esta ação que eu estou colocando para ele resultar em um aprendizado, em uma amplificação de seus entendimentos, em uma tomada de consciência, então ele poderá ser atingido por esse mal. Só que para ele vai ser um bem. Nós só sofremos o bem. Porque só acontece aquilo que tem utilidade para o nosso crescimento. E é difícil a gente imaginar isso, porque a gente se prende na intenção do outro. Só que a intenção do outro é problema dele. Ele é que está acionando a lei com a intenção ruim e vai sofrer a consequência disso. Mas se caiu para mim, é porque é o ideal para que eu desenvolva alguma coisa. Não tem injustiçado, gente, na lei de Deus. A doutrina nos mostra isso com muita clareza. Então, assim, o outro é só o veículo daquilo que precisa me acontecer. Quando a gente começa a trabalhar isso, a gente consegue até perdoar com mais facilidade. Mas sim, eu sou muito apegado ao meu corpício, e eu prefiro continuar dizendo que Guilherme Frankel será perfeito, e eu vou ter muita dificuldade de me despedir desse corpo e dessa identidade daqui a mais 103 anos. Vou ter muita dificuldade, não, 103 não, que o Rose vai me pegar depois, são 102 que eu tô com 48. É muito difícil. E tá tudo bem, porque a gente tem que viver o presente. Tá tudo certo. Vivamos intensamente com a consciência de presente agora. Amanhã, gente, amanhã é outra história. A próxima encarnação é outra história. As encarnações anteriores ficaram no passado. Elas trazem o reflexo que nós construímos. Nós somos o reflexo do que fizemos. Ponto, só isso basta. O universo já está trazendo o que a gente precisa para melhorar a partir daí. Então, eu acho que é esse jogo, né, que a doutrina espírita nos convida a fazer. Não é a vivermos como espíritos imortais. É vivermos como espíritos encarnados. É diferente. Pessoas que têm a consciência de que amanhã será diferente. Mas hoje é o melhor que pode ser. E eu posso aproveitar bem isso.
Mais uma colocação. Voltando à questão da justiça divina, eu queria colocar o seguinte. Vejo crianças sendo recrutadas por uma organização criminosa. Como essas crianças podem fazer escolhas? Elas fizeram essa escolha antes de encarnar? Isso é que eu não entendo.
Planejamento encarnatório. Teremos uma aula sobre isso. Mas sim, as nossas escolhas são feitas antes de encarnarmos. Nosso planejamento é anterior. E não é que a criança tenha escolhido vou ser aliciado pelo tráfico. Mas ela escolheu estar naquela situação onde há uma chance de que tentem aliciá-la. E talvez esse seja o exercício de desenvolvimento dela. Ceder ou não, manter-se firme ou não. O planejamento se deu antes, o livre-arbítrio se deu antes. Depois que está planejado, gente, está planejado. A gente pode atrapalhar as escolhas. Mas o que foi planejado antes. A partir dali, a gente vai vivenciar as consequências do que foi escolhido. E aí tem algumas escolhas que são tão amarradas que eu não tenho como mudar. E tem outras que são flexíveis. Mas essas escolhas foram feitas antes. E ninguém se planejou para ser mal, ninguém planejou para matar ninguém. Mas a gente se planejou se colocar nesses lugares de possibilidade de doenças, de sermos vítimas de violências, de estarmos isentos de possibilidades de violências. E cada uma dessas escolhas tem um propósito, mas a gente vai poder falar mais sobre isso mais na frente.
Então, voltando à questão do filho pródigo. Talvez essa mudança de paradigma do filho pródigo, filho versus servo, passe pela lei de amor, começando pelo alto amor.
Vou citar Jesus de novo. Chegou certa vez um sábio e perguntou para ele: como podemos sintetizar toda a lei e os profetas, ou seja, todo o conhecimento escrito e todo o conhecimento oral dos judeus? E aí Jesus resume: amarás a Deus sobre todas as coisas. Ponto. Aí possivelmente ninguém entendeu nada. Ele olhou assim e falou, gente, eu vou ter que trazer uma outra coisa parecida, porque senão o pessoal vai se perder. E aí tem o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E aqui eu faço uma crítica para os espíritas. A gente esquece do como a si mesmo. E aí a gente diz assim, fora da caridade não há salvação, e a gente quer fazer a caridade para todo mundo, menos para a gente. Aí a gente faz sacrifícios que não pode fazer, a gente toma atitudes que não pode tomar para poder beneficiar o outro, quando na realidade, se a gente não está conseguindo respeitar o nosso próprio corpo, nosso próprio limite, nossas próprias possibilidades, é sinal de que a gente também não vai conseguir amar o próximo. Até Jesus procurava o repouso quando era necessário. Jesus fez aquele monte de multiplicação, alimentou 5 mil pessoas e depois precisou se recolher ao monte. Volta e meia, toda a literatura do Novo Testamento está coalhada disso. Jesus faz, faz, acontece e depois se recolhe. Vai dormir, vai passear no deserto. Esse é o amor a si mesmo. Opa, ultrapassei o limite. Agora eu preciso de refazimento. Agora eu preciso respeitar essa identidade que eu sou. Então, tem muita conexão exatamente com isso. Mas aí fica um desafio, porque se eu não consigo me perceber como espírito que sou, eu também não vou conseguir me amar plenamente, porque eu não consigo me conhecer plenamente. Então, por enquanto, a gente vai fazendo esses esforços assim, mais ou menos, né? Aprendendo a amar a nossa expressão imperfeita, aprendendo a amar a nossa expressão material, né? Na perspectiva de que em algum momento a gente vai conseguir ter um entendimento mais amplo. Mas eu preciso pesquisar e vivenciar isso que está me sendo entregue agora. Eu preciso explorar todas as nuances possíveis para dizer, realmente tem que existir algo para além da matéria. E aí eu deixo de ser materialista, mas eu tive a oportunidade de vivenciar todo o pensamento materialista até concluir. E a justiça está exatamente nesse cenário.
Então, tudo é sempre para o nosso bem? É difícil pensar dessa forma, é uma espécie de economia espiritual. Outro comentário, como disse Paulo, em tudo dai graças. E vem um terceiro comentário, isso é incrível porque sempre que algo ruim acontece, se olharmos direito, veremos que houve uma dor e esta dor abriu portas e sensações variadas. Vai da serenidade e escolhas de cada um enxergar o que tirar daí. Sempre tem aprendizado e melhora se entendermos o recado.
Gente, é isso, né? Eu acho que mais claro, né? Essa economia espiritual, que é esse determinismo divino que diz que seremos felizes. Fomos criados para sermos felizes, mas precisamos de autoconsciência para atingir esse estado, né? Mas isso é uma estrutura de pensamento que a gente está aprendendo a ter. É um exercício, inicialmente no campo intelectual, para que depois a gente possa trazer para o campo do sentimento. Por isso que é difícil, por isso que exige esforço, né? E por isso que levam tantas encarnações. E eu acho que, amarrando com o início da nossa fala, né? Por isso que é tão bom a gente saber que nós existíamos antes de encarnarmos. Porque a pré-existência e a sobrevivência da nossa individualidade, seja lá sob que forma seja, é o maior indicativo dessa justiça. Mas é um exercício intelectual intenso, que muitas vezes vai falar contra o nosso senso comum, porque afinal de contas nós ainda somos seres que nos significamos através da matéria. Quer dizer, eu não sei vocês, mas na hora que o boleto tem que ser pago e não tem saldo na conta, eu esqueço que eu sou espírito imortal. Aí é um Deus nos acuda, né? E é isso, né? E vamos fazer hora extra, e vamos dormir pouco, e vamos se alimentar mal, né? E para a academia, e para todos os exercícios intelectuais, porque a prioridade agora é pagar o boleto. É sobreviver. É esse exercício, né, que a gente está aprendendo a fazer. A fazer talvez com mais consciência, e aí talvez a gente já possa se questionar assim, mas será que eu deveria ter contraído este boleto? Aí a gente começa a fazer um pensamento anterior, a gente começa a aprender a desenvolver esse raciocínio para dizer assim, caramba, né, os nossos estudos estatísticos dizem que eu não deveria comprometer mais do que 30% da minha renda com moradia. Para que que eu fui comprar aquele imóvel que consome 70% do meu salário para pagar a parcela? Aí talvez eu precise vender o imóvel, comprar um mais baratinho, fazer um jogo para ajustar os boletos para poder viver com um pouco mais de tranquilidade. Ou me esforçar 3 vezes mais para aumentar minha renda, para trabalhar mais, para ter mais dinheiro e talvez encurtar, né, viver menos do que os 150. Mas é esse movimento de tomada de consciência através exatamente desse exercício de causa e consequência. Lembra da causalidade? É esse movimento. Ela vai nos provocando a desenvolvermos essa habilidade para nos pensarmos, para concluirmos sobre as regras de funcionamento do universo. Podemos encerrar? Maravilha. Gente, a gente deu uma viajada boa. Eu não me preocupei porque realmente essa aula era muito recordação do que a gente já vem discutindo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem lá na aula 11, no comentário, a gente trabalha ou resgata na semana seguinte, tá? Eu realmente estava falando com o Luiz Fernando, a gente não sabia muito bem o que, que a gente ia focar, porque a gente queria deixar aberto para vocês. E assim, realmente o foco foi de vocês. E eu estou muito feliz, não sei vocês. Que a gente possa aproveitar, então, esse movimento de corações plenos, de encantamento diante da possibilidade de nos percebermos para além de nós mesmos, embora isso em alguns momentos cause insegurança, incerteza, algum medo, que possamos nos deixar abraçar pelos nossos guias espirituais, por esses amigos queridos, dedicados e profundos parceiros que nos conhecem tanto, que vão facilitando acessos ao que precisamos acessar, que vão dificultando acessos daquilo que pode nos atrapalhar, mas que nesse exercício de tutela vão nos conduzindo para que possamos desenvolver a consciência sobre nós mesmos, sobre nossos limites, sobre a necessidade de ultrapassá-los ou de respeitá-los. Porque só assim vamos descobrindo nosso potencial espiritual. Abraçados por esses amigos e com nossos corações tão tocados por tudo que vem acontecendo em nossa sociedade, em especial no sul do nosso país, que possamos colocar nessa rede de conexões espirituais nossas vibrações de confiança, nossas mentalizações e desejos de que tudo dê certo, de que os sofrimentos possam encontrar algum alívio, que os sorrisos possam fazer-se presentes, os abraços, a solidariedade, possam tocar os corações, suavizando traumas, reduzindo dificuldades, que possamos encontrar através da solidariedade essa conexão com o amor maior, que reconhece a necessidade de nos havermos com nossas escolhas, mas que também acolhe a misericórdia divina, que só entrega a nós aquilo que podemos dar conta, suspendendo todo o resto, até que tenhamos condições de lidar, de experimentar esses aprendizados. Essa certeza de que estamos interconectados, que possamos trazer a nossa tela mental a figura de Jesus, recolhendo todas essas vibrações de prosperidade, de solidariedade, de amor, de esperança, de confiança, de fé, para levar aos nossos irmãos mais distantes, que nossas redes se cruzem, se conectem, que estes irmãos possam, de alguma forma, sentir estas nossas vibrações de relativa paz e tranquilidade, para se inspirarem a atravessar o que precisa ser vivido por eles neste momento. Quanto a nós, que possamos seguir com os nossos corações cada vez mais abertos as possibilidades de fraternidade, solidariedade, acolhimento, que possamos nos sentir cada vez mais irmãos, irmãos planetários, irmãos em amor, irmãos dentro de nosso país, que possamos nos sustentar para superarmos da forma mais proveitosa possível todas estas transformações em nossa sociedade. Graças a Deus. É isso, gente. Boa semana para todos.